Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
Glória a Deus, seja louvado o nome do Senhor, porque Ele é bendito para sempre. Eu estou com minha Bíblia aberta no Evangelho escrito por João e compartilho com você um pouco da mensagem do capítulo 8, primeiros versos do capítulo 8 de João, onde há um fato bem interessante, cheio de lições espirituais para a gente, quando é dito que Jesus, ele estava pregando no templo, quando subitamente chegaram alguns líderes religiosos, escribas e fariseus trazendo uma mulher que eles dizem ter sido surpreendida em adultério. E eles colocam essa mulher no meio de todos e fazem uma pergunta para Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas, e o Senhor, o que o Senhor tem a dizer? E João esclarece que eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Porque se Jesus fosse contrário à lei de Moisés, ele seria condenado como transgredindo uma orientação divina. Por outro lado, se Jesus ordenasse a execução da mulher, ele seria levado aos romanos como usurpando um direito de condenar alguém à morte que pertencia apenas aos romanos, o país dominante sobre Israel. Mas é dito que ao trazerem essa questão para Jesus, o Senhor, ele se inclinou e começou a escrever na terra com seu dedo. E agora eu leio os versos 7 a 9, está escrito assim, João 8, 7 a 9, como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Impacientes diante da aparente indiferença de Jesus, os acusadores insistem na pergunta. E como você ouviu, Jesus se levanta e diz as fulminantes palavras: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. De acordo com a lei, as testemunhas deveriam ser as primeiras pessoas a atirar uma pedra no condenado. O Senhor não ignorou a lei de Moisés, nem confrontou a autoridade de Roma. Inclinou-se então e continuou escrevendo no chão. Parece até uma forma de lembrá-los que os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, Êxodo 31, verso 18, e que ele era Deus. Ou quem sabe, naquela hora, aqueles acusadores se lembrassem da advertência que está no profeta Jeremias 17, verso 13, o Senhor, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados, o nome dos que se afastam de ti será escrito no chão. Acusados pela própria consciência, eles foram saindo um a um e ficaram somente Jesus e a mulher. E agora, dos versos 10, nos versos 10 e 11, está escrito assim: Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Que lindo isso, hein? Jesus diz: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou para lhe condenar. E ela diz: Ninguém, Senhor. Então Jesus diz: Vá e não peque mais. Jesus veio buscar e salvar o perdido. O prazer de Deus é perdoar e não condenar. No profeta Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19, está escrito: O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Carta aos Romanos, capítulo 5, verso 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Significa que há mais graça no coração de Deus do que pecado em sua vida. Não existe caso perdido para Deus. Acredite, a grande vitória do inimigo não é quando ele lhe faz pecar, quando ele lhe derruba, mas quando ele lhe convence que para você não há mais possibilidade de se erguer. Saiba que mais forte é o que te levanta do que o que te derruba. É importante entender que nós não podemos, é claro, interpretar esse fato como exemplo de que Jesus não tratava o pecado com rigor ou que ele desrespeitava a lei. Lembre-se que para perdoar essa mulher e a todos nós, um dia ele teve de morrer por seus pecados. Na sequência, o Senhor diz assim para ela: Filha, vá e não peque mais. O perdão de Cristo não é uma desculpa para pecar. No Evangelho bíblico, todo pecador é amado e todo pecado é odiado. Todo pecador é recebido e todo pecado é resolvido. No Evangelho, verdadeiro Evangelho, nenhum pecador é rejeitado e nenhum pecado é acariciado. John Stott diz: A fé que aceita Cristo precisa ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Eu sei que a palavra pecado, esse conceito, é hoje visto como algo ultrapassado, obsoleto, retrógrado, um discurso de ódio, fruto de preconceito. Mas como dizia Agostinho, se você crê no Evangelho apenas naquilo que você gosta e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Deus seja louvado. O Senhor é assim. Ele ama todos os pecadores. Ele está disposto a nos perdoar por completo, mas lembre-se, o perdão de Deus inclui poder para termos uma nova vida. Deus não apenas nos justifica, nos perdoa, mas também nos santifica, nos capacita para vivermos em santidade. Por isso Jesus disse à mulher: Eu também não lhe condeno. Agora vá e não peque mais.
Confesso, errei, tomando atalhos vãos e vaguei na escuridão. Eu desisti de tudo que já criei, meus sonhos eu matei e destruí, mas tua voz bem clara eu ouvi. Todo mal cessará.
Teu amor é meu, teu
tomaste o meu lugar e agora eu só pertenço a ti. Todo mal cessará. Eu te encontrei. Quando eu clamei, eu te encontrei. Eu te encontrei. De ti jamais me separarei. Me separarei. Todo mal cessará.
Aqui estamos, Senhor, na Tua santíssima presença, com nosso coração agradecido, porque apesar de fraquinhos, defeituosos, repetindo pecados, Tua graça continua extensiva sobre todos nós, e o nosso pedido é esse: ó Deus, perdoa-nos, Pai. Tu sabes o quanto precisamos do Teu perdão, mas também, Senhor, pedimos: capacita-nos por Teu poder, para que nós vençamos o pecado e tenhamos uma vida de santidade, a fim de que nós glorifiquemos o Teu nome por meio do nosso testemunho e pessoas vendo a transformação de nossa vida possam saber que tudo isso é fruto da Tua graça, que perdoa e santifica. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.